Liderança na Prática, uma rúbrica de Rui Martins Ferreira e Luís Guimarães. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liderança na Prática, onde exploramos o fascinante mundo da liderança e das pessoas. O meu nome é Luís Guimarães e comigo tenho, como sempre, o Rui Ferreira. Olá, Rui.
Olá, Luís.
E hoje temos também um convidado especial, o Daniel Almeida, líder da House, uma agência imobiliária em Braga, e que vai partilhar connosco os seus principais insights da liderança de uma agência. Olá, Daniel.
Olá, tudo bem?
Então, se calhar vou começar mesmo por aí, por perguntar ao Daniel quais é que são os principais desafios de liderar uma equipa de comerciais.
Ora bem, são vários os desafios, não é? Para mim, é uma realidade diferente daquela que eu estava habituado, portanto, enquanto consultor. E acima de tudo, como gestores de uma agência, liderar uma equipa de várias pessoas é um bocado como ser treinador de futebol, ou seja, temos que gerir aqui egos diferentes, feitios, e penso que a chave para termos aqui algum equilíbrio é sairmos de nós próprios, ou seja, enquanto individuais, não é? Temos uma esfera de ação, e enquanto líderes de uma equipa temos que sair um bocadinho de nós próprios e pensar no bem comum, não é? Não só na tomada de decisão, como em todas as ações que temos, temos que abranger um bocado, alargar um bocado o horizonte e pensar de uma forma diferente. E o desafio é isso, isso é que é um gestor, não é? Portanto, é tomar a decisão para o bem comum e não para o bem individual.
Daniel, tu consegues, nós tentamos aqui, tanto quanto possível, dar ali exemplos práticos do que acontece no dia-a-dia, ali no campo mesmo. Qual é que foi assim nos últimos tempos, se te recordares e se puderes partilhar, uma decisão mesmo, daquelas que tiveste ali uma semana sem dormir, que tiveste que tomar relacionada com a liderança?
Pois, no ramo imobiliário passa-se a vida sem dormir. Ainda para mais nesta altura, né, com tantas notícias que não transmitem confiança no mercado, não é? Tanto a confiança no mercado está um bocado em baixo fruto disso, não é? Há uma corrente que retrai as pessoas e é importante perceber que se calhar não é tanto assim, não é? Eu costumo dizer às pessoas para nem verem televisão, porque senão não fazem nada. É sempre uma boa altura para comprar ou para vender, nunca podemos estar à espera da melhor oportunidade para o fazer. E claro que isto, não é? Traduzindo isto para uma parte de terreno dos comerciais que estão a viver isto, não é? No dia-a-dia, e que não têm um salário fixo, portanto, e as despesas aumentam, não é? As dificuldades são muitas, e portanto gerir estas pessoas, motivá-las diariamente, é um desafio interessante, mas ao mesmo tempo também difícil. E portanto há diariamente um conjunto de decisões que têm que ser pensadas, se calhar umas mais a curto prazo, outras mais a médio e longo prazo, mas que são muito difíceis porque isto, o mercado está difícil para os consultores, principalmente aqueles que levam isto a sério de uma forma profissional e que fazem as coisas direitinhas, não é? E portanto isto, existe uma panóplia de coisas.
Mas consegues dar-nos algum exemplo em concreto?
De um consultor?
Imagina, algumas decisões difíceis que me vêm logo à cabeça é ter que mandar alguém embora que tu até não querias, mas por alguma razão é necessário, ou sobretudo quando há dificuldades, por exemplo, ou ao contrário, porque a pessoa não é tão boa para o grupo, ou ao contrário, uma pessoa é boa para o grupo e tu pegas nela e é quase dar como exemplo.
Sim, pronto, sem falar em nomes, penso que não é
não
é elegante,
nada, claro,
estar a fazê-lo, mas sim, tive que tomar essas decisões, e essas decisões têm que ser rápidas, não é? Portanto, há sempre maçãs podres ou pessoas que não que não contribuem para o grupo da mesma forma, ou até podem contribuir durante um período de tempo e depois, por qualquer razão, deixam de o fazer, e isso passa a ser um anticorpo, não é, para o resto do grupo, e já tive que fazer isso. Portanto, já tive que convidar pessoas a sair, e o contrário, também já fiquei refém disso. Ou seja, por exemplo, posso dar um exemplo concreto, que tinha uma administrativa que foi formada, que evoluiu, cresceu e que me libertava de um determinado conjunto de tarefas, não é? E que de repente vi-me sem, porque obviamente aceitou outro desafio, e é normal, também não podemos cortar as pernas às pessoas, faz parte do processo evolutivo delas, e temos de estar sempre preparados para isso, principalmente no ramo imobiliário. A vantagem que eu tenho é que, como eu passei por isto enquanto consultor, ou seja, por essas fases todas deste processo que envolve vender um imóvel, eu também estou por dentro desse assunto, mas vi-me obrigado a ter que fazer esse trabalho, não é? Enquanto estamos para já num processo de recrutamento, mas isto, as coisas têm que se dar resposta, não é? Uhum. E então vi-me eu ter que fazer esse trabalho, para além daquilo que tenho que fazer de gestor e também de acompanhar os consultores no terreno, para assegurar aquilo que é a nossa missão, que é um serviço de excelência aos nossos clientes, para que nada falhe, não é? Portanto, obrigou-me a dormir menos horas, a ter um bocadinho mais de dor de cabeça, porque a melhor capacidade que um líder pode ter é de delegar. Agora, para isso, não é? Para delegar, dependendo do grau de experiência que a pessoa tenha, não é? Há sempre aqui um hiato de tempo em que demora, em que se vai errar, não é? E pronto, são dores de crescimento também, não é? Que fazem parte de qualquer empresa, mas já me vi nas duas situações, ou seja, de ter que efetivamente decidir para o bem do grupo uma situação de convidar pessoas a sair, e o contrário. Mas até agora conseguiu-se dar uma boa resposta.
Falaste de dois tipos de perfil que são completamente distintos dentro da mesma organização. De um lado, uma pessoa administrativa, e que, eu sei, é uma pessoa contratada, não é? Tem um salário, portanto, tem um horário, tem um salário, portanto, o dia-a-dia dela está mais ou menos estruturado. E depois, do outro lado, tens os consultores que no fundo acabam por ser quase microempresários dentro desse ecossistema, dessa organização. Quais são, assim, as principais diferenças e semelhanças que existem entre liderar alguém que no fundo dás-lhe um projeto, mas depois tem que correr muito por si, e alguém que, ok, já tenho a papa toda feita, entre aspas, não é? Mas já tem aqui muita estrutura. Eu imagino que seja um desafio muito grande, porque são dois perfis completamente diferentes.
É uma excelente questão. É aquela que mais dificuldade, não é, nos pode causar. Porquê? Porque enquanto líder, a maior parte das empresas, uma coisa é liderar pessoas com um salário fixo, com um contrato normal de trabalho, outra coisa é prestação de serviços, não é? Então a gestão tem que ser diferente, porque a cobrança também não pode ser a mesma. E no meu entender, a equipa e num universo, num ambiente de uma imobiliária, existem várias competências diferentes, que se traduzem em cargos e contratos diferentes, não é? E obviamente que a administrativa tem um papel diferente daquilo que é os comerciais. Os comerciais têm que se lidar com muito jeitinho, ou seja, no meu entender, sim, tem, porque, até porque o nosso, e eu falo também porque eu também fui e sou e serei sempre um, são feitios complicados, derivado do trabalho que é um trabalho muito ingrato, não é? Muitas vezes, não é? Trabalhamos afincadamente durante um horário até extra-laboral, não é? E depois não se traduz, não é? Logo no imediato, numa remuneração, não é? E isso é muito difícil de lidar com isso, justificar isso em casa, não é? E ter o dia-a-dia, não é? Portanto, eu costumo dizer que o mais difícil de um comercial é gerir a questão emocional, A questão emocional é fundamental para nos manter em equilíbrio, para quando estamos um bocadinho mais embaixo não nos deixarmos deprimir, e para quando estarmos muito bem também não entrarmos em euforias. Portanto, a ideia é mantermos aqui um equilíbrio emocional, e isso é o mais difícil. Nos comerciais e cabe-me a mim ajudá-los a fazer isso, a perceber isso, até pela sensibilidade que eu tenho de ter percorrido esse caminho, e portanto antecipo isso e consigo ajudá-los nesse sentido. Porque mesmo a economia familiar não tem que ser gerida de uma forma diferente, não é? Porque eu costumo dizer, as despesas são sempre fixas, não é? Os rendimentos é que não, e portanto a cobrança tem que ser de uma forma diferente, embora num ambiente de uma imobiliária, o que eu entendo é que a estrutura, a empresa, tenha que dar as condições para que eles possam desempenhar o seu trabalho na sua plenitude, dar-lhe o acompanhamento, as condições em termos de estrutura, o equipamento, para eles depois poderem desempenhar o seu trabalho, porque, como tu disseste e bem, são empresários, não é? E têm que ter um bocado também essa mentalidade, não é? De ser também empreendedores e empreender o seu negócio, e não ficar dependentes, não é? Nem acomodados, portanto não podem. Nós temos que viver permanentemente numa zona de desconforto, não é? E pronto, e basicamente há um desafio aqui grande de quem gera uma imobiliária de lidar com este, e não só, e mesmo até atrair novas pessoas, não é? Portanto é uma forma diferente de, e a parte administrativa, assim como marketing, quer que seja, aí já é diferente, não é? Já é como uma empresa normal. Agora os comerciais são diferentes, e têm que ter um acompanhamento também diferente.
Sabes, o episódio anterior foi exatamente sobre isso, sobre autoliderança, de como é que nós nos podemos liderar a nós próprios. Tu referiste aí pelo menos duas vezes que a parte lá em casa era algo importante. Sim. O que eu acho super interessante, porque não é, pelo menos eu falo no meu caso em concreto, que é uma coisa que eu raramente penso em relação aos meus colaboradores. E o que eu gostava de perguntar é, quando é que tu te deste, ou te apercebeste que isso era uma questão importante depois na performance dos comerciais, e o que é que tu lhes dizes, como é que tu reúnes com eles para que essa parte seja bem gerida, porque se do outro lado temos o parceiro ou a parceira, que obviamente sofrem com as decisões do parceiro, não é? Sofrem no sentido em que são impactadas, e tu que tens que tentar levar ao melhor porto, e queres o melhor para ele também, que é o melhor para a empresa também.
É, eu já profeitio, eu já sou um bocado paizinho de todos, não é? Okay. E é um bocado esse papel que temos que transmitir, e obviamente que tem que haver aqui um equilíbrio, não é? A parte familiar, o ambiente em casa tem que estar devidamente equilibrado e em consonância para depois o profissional também ser mais produtivo, não é? Porque se tu não estiveres bem contigo próprio, não é? Ou com os teus, também não vais conseguir, claro, estar bem para com os teus clientes, não é? Não vais conseguir dar o melhor de ti, e portanto esse equilíbrio é fundamental. Mas é difícil, não é? Eu não sei qual é a estatística da taxa de divórcios de consultores imobiliários, mas é muito elevada, seguramente, porque é um trabalho difícil. Difícil de entender do outro lado, não é? Da minha parte, não é? Como também já passei por essa experiência, não é? Portanto, cabe-me ajudar, cabe-me dar esse carinho que é necessário, esse conforto, e motivar. Portanto, passa pela motivação, né? E estar presente, né? Em todos os momentos, dar-lhes liberdade para, porque é uma das vantagens deste trabalho, ou seja, tanto limita em termos de absorção, né? Mas também permite, né? Sei lá, meio do dia, se for preciso ir buscar os miúdos à escola ou ir a uma consulta no médico, também há essa flexibilidade, e é uma das vantagens deste trabalho, né? Agora, também muitas vezes, não é? Temos que continuar a fazer o trabalho depois do expediente, ou ficar até um bocadinho mais tarde.
É uma bênção e uma maldição.
Semana, aos feriados, não é? E isso muitas vezes não é bem aceito, e é complicado, não é? Principalmente numa alta performance em que há aquela competitividade, e a busca por reconhecimento, portanto, expomos-nos muito, não é? E isso muitas vezes não é bem visto do outro lado, e o que eu faço, no meu entender, por exemplo, é abrir as portas mesmo até para a família, poder conhecer, e posso contar um exemplo engraçado. Tinha aí um colaborador que estava pronto, a crescer, a desenvolver a sua imagem, e que a esposa começou a ficar com alguns problemas, com alguns ciúmes, e ele confessou-me isso, estava com alguma dificuldade em lidar com isso, e eu disse, então convida a tua esposa para vir cá, para ver o que é que tu fazes no dia-a-dia, para nos conhecer, para vir almoçar connosco, e pronto, e penso que abrindo as coisas dessa forma fica tudo muito mais fácil também para eles, não é?
Bom, sei, acho que é um exemplo super sui generis e que acho sim que as integra, não é?
Exatamente, envolver. No fundo, também a parte da família ou a parte das pessoas que nos estão mais próximas nesse ambiente, para que não seja, não é? Que não haja um afastamento que depois gera desconfiança, ou quer que seja, não é? Portanto, se houver essa aproximação, passa a haver uma transparência e então.
Sim, eu acho que essa é uma nuance, portanto. Na performance dos colaboradores, outras as partes são, impactam muito, sim, não é? Essa sim, performance,
sim,
não é?
Sim,
eu fui consultor imobiliário antes do Daniel, aliás, sou padrinho dele no imobiliário, e na altura o que eu me lembro de ter feito precisamente foi, porque saí de um emprego normal para ir para a imobiliária, o que eu defini foi, temos aqui este orçamento e durante X tempo, E vamos usá-lo até gastar e ver como é que me dou, qual é o retorno, não é, que dá. E acho que se não tivesse sido assim, se calhar esta hora podia ter tido outro tipo de desfecho. mas é super importante, como acho que em qualquer atividade, mas na imobiliária acredito que seja ainda mais. Quais é que são os principais motivadores que existem para o sucesso de um agente imobiliário? Como é que tu trabalhas a liderança nesse aspecto, no aspecto da motivação? Falaste em um, que é a flexibilidade do horário, portanto, e eu lembro-me, quando eu era consultor, quando passei por essa experiência, usava só a parte boa e depois esquecia-me que tinha que trabalhar também. Há essa dificuldade, não é? Porque a flexibilidade traz isso, mas é um motivador, sem dúvida. Eu estava a ouvir-te e estava a sentir isso. Mas que há mais algum tipo de motivador? As comissões, acredito que sejam outro.
Sim.
Como é que tu trabalhas essa componente?
Não, isto é transversal, não é? Portanto, os consultores imobiliários, a vantagem é, tem desvantagens e vantagens, não é? Uma das vantagens é essa, é a flexibilidade de horários, de não estás preso a, embora, a partir do momento que atinges um volume de trabalho de alta performance, aí acabas por preencher a agenda totalmente, não é? Ainda assim, tu é que defines essa agenda, essa é que é a diferença, em vez de definirem a agenda por ti, tu é que a defines. E havendo essa organização, tu consegues gerir, não é, e equilibrar a tua parte pessoal com a tua parte profissional, és tu que decides isso. E depois, obviamente, as remunerações, não é? Portanto, isto permite-te atingir remunerações que num trabalho normal não consegues, por muito que estejas a produzir. Eu, na minha opinião, todas as profissões deviam ser assim, que é proporcionalmente com a tua produtividade. Isso evitava acomodamentos, ia se calhar um bocado incomodar um bocado a função pública, mas acho que só lhes fazia bem, que é, produzes, ganhas, não produzes, não ganhas. E eu incuto isso e acredito mesmo nisto. Acredito, eu próprio não me revejo a trabalhar, com todo o respeito, não me revejo a trabalhar num trabalho normal, sabendo que, independentemente da minha produtividade, eu vou chegar ao fim do mês e eu ganhar sempre o mesmo. Não me revejo nisso. E, portanto, como acredito muito nisso, eu consigo passar essa paixão para eles. De lhes fazer ver que, se trabalharem, não é, conseguem ter resultados disso. E resultados, em alguns meses, em alguns casos, astronómicos. E depois vem a parte de saber gerir isso.
Claro que isso não pode, deve... haver um pode haver um período mais ou menos longo sem voltar.
Baixos, isso é, né? é o normal, é a regressão à média.
Pronto, mas permite chegar lá, não é? Penso, claro, que é preciso ter cabecinha para poder gerir as coisas e alargar o pensamento, pensar ao ano.
Não é comprar logo o Lamborghini.
Não, isso não. Mas tem essa. Permite isso, e só o facto de poder permitir isso, não é? já é libertador, não é? Porque é castrador, não é? Saber que tu, independentemente da tua capacidade de produção, sabes que vais sempre receber o mesmo. E, portanto, isto para mim é uma vantagem. É a segunda. E depois há a terceira, que é, sendo isto um negócio de pessoas, é poderes haver aqui uma contribuição direta numa das decisões mais importantes da vida de uma pessoa, que é comprar ou vender uma casa e que pode desbloquear uma situação, não é, complicada. E nós temos essa intervenção, não é? Eu acho que é interessante também sentirmos essa gratificação no nosso trabalho, de conseguir ver a satisfação das pessoas perante o nosso trabalho, de uma forma direta, não é? E isso é uma vantagem que nos permite também sair um bocadinho de nós próprios, mais uma vez, acho que isso é importante. E só dessa forma, só quando nós sairmos de nós próprios, é que conseguimos influenciar positivamente os outros.
Olha, Daniel, estamos mesmo quase no fim, mas eu estava a fazer uma pergunta, só que o desafio é que tens 30 segundos para responder.
Que é?
Dica para os líderes que nos estão a ouvir, ou para as pessoas que querem ser líderes, uma dica que tu darias, ou se só pudesse dizer uma ao teu sobrinho, ao teu filho ou filha, que quisessem criar uma empresa ou fossem líderes, qual é que seria essa dica? Em termos de liderança, se quiseres, ou de liderança, também a motivação, que se calhar é uma coisa que fazes muito no teu dia-a-dia.
Sim, passa muito por aí, não é? Depende da área, não é? Mas um líder é alguém que, acima de tudo, tem que gostar e ter prazer em ajudar os outros. O meu trabalho é formar pessoas no sentido de os pôr, de transformar novos líderes.
Aquela ideia do líder estar ao serviço, não é?
Exatamente. Nós temos que gostar de ajudar, de transmitir o nosso conhecimento, de ajudar pessoas a desenvolverem-se. Essa é a principal característica de um líder.
Ok, boa. Obrigado pela dica. Luís, não sei se tens alguma coisa para rematar.
Obrigado, Daniel. Acho que os nossos ouvintes que queiram saber mais sobre liderança, eu costumo dizer que o imobiliário é sempre um bom sítio para desenvolver essas capacidades de liderança. Portanto, visitem a The House, e o Daniel terá certamente um projeto de liderança para apresentar.
Pronto, bom, obrigado a todos por estarem desse lado. Já sabem que, se não ouvirem em direto, basta irem ao Spotify, pesquisarem por Liderança na Prática e encontram lá todos os episódios, inclusive este.
Obrigado.
Liderança na Prática, uma rúbrica de Rui Martins Ferreira e Luís Guimarães. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.